vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8 horas e 20 minutos, 8h20, o Magnus está conosco nesta manhã para trazer as dicas de atividade física aqui na programação da Onda. Inclusive nós temos aqui essa participação do Magnus sendo transmitida ao vivo no Facebook. Você pode conferir ao vivo aí no Facebook da Onda. 8 horas e 21, Magnus, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Magnus, bom dia, um bom dia aos rádio ouvintes.
Pois é, Magnus, nós temos aqui as perguntas do ouvinte desta terça-feira. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: bom dia, Magnus, meu nome é Caroline. Eu queria saber se para ganhar músculo tá bom fazer academia 3 vezes por semana fazendo musculação.
Caroline, obrigado pela sua participação. E vamos lá. Construir músculo é uma coisa tanto quanto árdua, difícil, né, Caroline? Então, preconiza-se que seria interessante você ter um estímulo fracionado durante a semana. Então, é possível sim construir músculo com 3 vezes por semana. O que nós indicamos é mais que isso, tá? De 4 a 5 vezes por semana. Por que que eu quero dizer isso pra você? Como você faz mais vezes por semana, vem a cabeça sempre assim: poxa, mas aí vai ficar muito pesado, eu não vou conseguir suportar, né, os treinamentos, porque é árduo, é cansativo, então tem que causar uma pré-exaustão, causar uma falha, né, nos movimentos, então é bem cansativo mesmo. Então, o que que acontece? Quando você faz mais vezes na semana, consegue separar mais os grupos musculares e é possível, então, causar estímulos mais específicos nos grupos musculares, de forma com que você tenha uma recuperação mais tardia entre um grupo muscular e outro. É como se eu falasse assim, por exemplo, se você trabalhar 3 vezes por semana, você tem que pegar todos os grupos musculares e separar em 3 períodos para fazer o treinamento, para dar o tempo de repouso, porque tudo isso está ligado... Principalmente é o tempo de recuperação, quanto você demora para se recuperar de um estímulo de um dia para o outro. Então nós temos aí 48 horas. Aí quando você faz 5 vezes por semana, você pode pegar o mesmo grupo muscular e pode dar até 72 horas de intervalo de um grupo muscular para o outro, porque quando você está descansando de um grupo muscular, você está estimulando outro grupo muscular. Então automaticamente você consegue ter um benefício maior ou melhor do resultado para a hipertrofia muscular. Mas isso é de pessoas para pessoas, tá, Caroline? Tem pessoas que se adaptam muito bem com 3 vezes por semana, tem pessoas que se adaptam melhor com 4 vezes por semana, e depende também como o professor monta o seu treinamento. É possível? Sim, claro que é, não vou dizer que não é possível. Até 2 vezes por semana é possível ganhar massa muscular, só que assim, quanto mais estímulos tiver durante a semana, é mais fácil de acertar para você ter o resultado.
O Juliano participa, Magnus, e faz a seguinte pergunta: professor, eu tenho uma escoliose nas costas e sinto dor para fazer alguns exercícios da musculação. Será que devo continuar a fazer para fortalecer ou não?
Bom, vamos lá, ouvintes. Escoliose, para quem não conhece, é uma curvatura na coluna, né? Que ela pode ser em C, pode ser em S. Então, são algumas curvaturas que tem aí que é possível identificar. Quando você tem dor, Juliano, dor é sempre preocupante, tá? Sempre que tiver dor, principalmente que você identificou dor fazendo exercício físico, me preocupa muito, porque realmente alguma coisa não tá legal, não tá certo, então tem que ouvir uma correção. Dor e correção tem que andar juntos, né? Agora, como identificar isso? Sugiro que você consulte o ortopedista, avalie melhor a sua escoliose e junto com o fisioterapeuta trabalhe para reequilibrá-la, certo? Quando o aluno vem para a musculação, a gente sempre pensa que a pessoa está saudável, é difícil reabilitar. O trabalho de reabilitação é do fisioterapeuta. É ele que vai fazer com que você consiga reabilitar, melhorar o alinhamento dessas curvaturas que estão acentuadas aí na coluna. Então, eu sugiro que você segure um pouquinho a musculação, reveja essa escoliose como que tá, faça uma avaliação com o ortopedista e junto o fisioterapeuta trabalhe para que ela esteja mais equilibrada, e aí sim você volte a fazer musculação sem dor, porque aí a consequência de que você está fazendo movimento insistindo com dor, que possa até piorar essa situação lá pra frente. Então minha sugestão é essa, que você dê um tempinho aí para corrigir a escoliose.
A Cristina está dizendo o seguinte: Magnus, eu não gosto de esteira e caminhada, mas quero fazer exercício em casa. Será que eu compro uma bicicleta ou Elliptical? Qual queima mais calorias? Pergunta a Cristina Magnus.
Bem, Cristina, legal, já é uma promessa no começo do ano, já é uma mais pessoa que eu escuto. Ah, eu preciso, quero comprar uma esteira para fazer em casa, quero. Legal, isso aí é interessante, só que assim, não pode virar cabide, né? Não pode virar algo, é para pendurar roupa lá e toalha, tem que usar mesmo, tem que gastar bastante calorias mesmo, é isso aí. Uma sugestão que eu dou, independente do que você compra, é colocar em frente à TV, né? Trazer uma distração, porque ficar em casa, nas quatro paredes, fazendo exercício físico, acaba sendo monótono. Vamos lá então, sobre o aparelho, né? Bicicleta olímpica, dois exercícios aeróbicos, tá? Bem interessantes. Com relação a isso, a preocupação maior está, quantas calorias gasta cada um? Então é o seguinte, o que vai depender, isso eu vou colocar esteira junto, esteira, bicicleta, elíptico ou qualquer outro exercício que cardiorrespiratório, com relação ao gasto calórico, é intensidade e volume de treinamento. O que, que eu quero dizer com isso? Intensidade é se você está fazendo isso de forma rápida ou lenta. Por exemplo, estou pedalando rápido, estou fazendo elíptico rápido, na esteira estou correndo rápido, tudo isso tem uma relação com o gasto calórico. E o tempo que você vai fazer, que seria o volume. Ah, se eu fizer 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora e uma hora e meia, vamos supor. Então eu vou dar um exemplo para você. Eu vou lá, faço uma esteira correndo 30 minutos, tá? E aí eu faço uma bicicleta pedalando bem devagar 30 minutos. Aí eu tenho uma variável de velocidade diferente de uma para outra e dois aparelhos diferentes. Qual que vai gastar mais calorias? Indiscutivelmente a esteira. Agora não, eu vou fazer os dois 30 minutos, só que a bicicleta eu vou pedalar muito forte, com carga, em pé, sem sentar na bicicleta durante 30 minutos. E a esteira eu vou caminhar 6 km por hora. Aí agora passou a ser a bicicleta que gasta mais calorias. Então essa questão de gasto calórico tem essas duas variáveis, volume e intensidade, que tem que estar ligado. Qualquer um dos dois que você comprar, tá? Bicicleta ou elíptico, tanto faz um ou outro, vai ter essas duas variáveis, vai depender como você vai fazer o trabalho em cima delas.
A Rosane está com a seguinte pergunta aqui, Magnus. Oi, eu preciso perder peso urgente, mas está difícil de fazer dieta, Magnus. Tem alguma dica?
Tem, Rosane, vamos lá. Dicas. A primeira dica que eu sempre dou é organização, tá? Dieta para todo mundo, e para atleta, para pessoas que querem ter um hábito saudável, começa lá no mercado, viu? E vou até mais, até antes, né? Começa, por exemplo, antes de ir pro mercado, para você fazer a lista do que você vai comprar. A sugestão até dei nas redes sociais, essa semana foi domingo, à noite, eu via muitas pessoas nas redes sociais à noite, pessoas que falavam sobre emagrecimento, postavam fotos, alguma coisa, e pessoas também que postavam fotos de comida, de viagem, alguma coisa que eu sei que gostariam de estar emagrecendo também, inclusive alguns alunos meus. Fazer uma organização no domingo, sabe? Tentar você domingo, tentar cozinhar, tentar organizar suas marmitas da semana. Se você conseguir isso fazer pelo menos para 3 ou 4 dias, de, por exemplo, ah, eu vou macarrão integral, frango, batata doce, você faz isso domingo, separa uma marmitinha, congela lá e durante a semana só esquentar, ajuda bastante, porque assim, durante a semana, dependendo como é teu estilo de vida, se é corrido ou não, dificilmente você consegue se organizar e acaba comendo o que tiver pela frente. Aí realmente para sair da dieta é rapidinho, né? Então você acaba se adaptando. E a nossa rotina não tem como fazer de outra maneira a não ser planejamento, certo? Ou organização, você ir no mercado, procurar não ter em casa aquela comida que você procura evitar ou não pode comer naquele período de tempo, e aí foco, não tem o que fazer não, é não desistir e manter o foco.
Muito bem, portanto, Magnus respondendo as perguntas do ouvinte, essas intenções aí são muito comuns. Agora, no início do ano, temos perguntas chegando aqui, Magnus, ouvinte perguntando assim no WhatsApp: o que você pode dizer, Magnus, a respeito dos exercícios de alta intensidade no ganho de massa e definição muscular, como, por exemplo, o Tabata, é isso?
Método Tabata.
O Tabata de 812 minutos sem intervalo. E até quantas vezes por semana eu posso realizar os exercícios de alta intensidade?
Sobre exercícios de alta intensidade, a minha opinião é o seguinte: são ótimos exercícios, tá? Só que algumas pessoas não podem realizar esse tipo de exercício. O que me preocupa, que eu tenho lido uma pesquisa anteriormente aí, não é sobre o método Tabata, foi sobre o CrossFit. É que, por exemplo, assim, algumas pessoas treinavam arduamente, né, um treinamento muito intenso, aí fazia calos nas mãos, as mãos ficavam sangrando e eles postavam foto na internet mostrando quanto tinha feito um treinamento exigente. Eu fico um pouco chocado com isso e não concordo muito desse sentido, porque o que acontece? Quando eu vejo uma mão calejada, toda sangrando, né, dizendo que, treinei até a exaustão e agora... Aquela pessoa vai ficar 2-3 dias sem poder treinar, porque ela não vai conseguir erguer uma barra, nem fazer mais nenhum movimento. Então eu não concordo muito com essa situação, eu sou mais do devagar e sempre, tá? Mas contínuo. O que acontece é o seguinte, que o treinamento intenso, ele é muito sacrificoso fisicamente e mentalmente. Então eu acho difícil a pessoa conseguir perdurar por muito período de tempo aquela nível de intensidade em um exercício, independente do método, por longo período. Então o que acontece? Eu gosto de usar modulação, ou seja, exercícios de alta intensidade, mas também com exercícios de média e baixa intensidade com intervalos, para que você tenha uma recuperação e até um alívio mental. A periodização, como sempre foi preconizado por Matveyev, que são fazer ciclos de treinamento, que seria o mais indicado. Mas claro que a gente não vai ficar fazendo essa periodização para qualquer pessoa. Então hoje o exercício de alta intensidade está na moda, né? É aquilo que a maioria da pessoa quer, hardcore, né? Aquela questão, senti o treinamento, fiquei com dor muscular. Claro que é bem-vindo, claro que promove uma adaptação, mas particularmente eu gosto de modular os dois trabalhos, alta intensidade e média e baixa intensidade.
Nossa, agora está... Estão chegando aqui muitas perguntas para o Magnus. Ouvintes dizendo assim, Magnus, a minha filha teve problemas quando ela era pequena. Ela perdeu o movimento nas pernas e braços. Hoje ela tem 21 anos e tem muita dor nas costas. Começou a fazer academia, onde ela passou mal, a pressão alterou. Ela está acima do peso. Eu não sei o que exatamente que o ouvinte quis perguntar aqui, que tipo talvez de exercício fosse o mais adequado, né?
Talvez ela passou mal fazendo exercício. Isso. A questão da academia.
É.
Bom, hoje tem uma variável aí que é o calor, tá? Isso interfere um pouquinho também. E outra coisa, fazer exercício sem se alimentar também é uma coisa que interfere, né? A maioria das pessoas que eu vejo passar mal na academia são por esses dois fatores. Então, vamos eliminar esses dois fatores, hidratar bem, né? Procure hidratar bem sua filha com relação a isso e ter o senso de começar gradativamente, não muito cedo ao pote, tá? É um dos princípios aí. Geralmente quem toma a decisão de começar a academia, ela quer o resultado para ontem. Ela fala, não, agora me determinei, eu vou começar a fazer academia porque eu quero ter resultado, e vem muito afoito, com muita sede ao pote. E isso nos preocupa, porque a gente tem que dar uma freada e falar assim, vamos devagar, tá? Tua condição física não tá boa. E isso realmente acontece com essas pessoas. Então, assim, tome só cuidado com relação a calor, hidratação e alimentação para fazer exercício físico e usar o lema, devagar e sempre.
Ouvinte perguntando aqui, Magnus, o GAP duas vezes por semana ajuda?
Ajuda principalmente. Mas assim, ó, o que é o GAP para quem está nos acompanhando? É uma aula que envolve exercícios de glúteo, abdômen e perna. Então trabalha membros inferiores. O que eu gostaria nas aulas de GAP que tivesse também é abdominal. É algum exercício de membros superior. Só que daí já foge a lógica. Então essa aula de GAP ela é específica para as mulheres que gostam de trabalhar membros inferiores, a cintura para baixo. Claro que é uma excelente aula, sem problema nenhum. Ótimo.
Tem mais pergunta aqui ainda. Como fazer dieta, Magno? Se faz exercício de dia e vai para o centro ver os enfeites de Natal e a praça cheia de frituras de pastéis.
Aí é o foco, né? Eu vou te falar o seguinte, sempre quem for fazer dieta, isso quem está nos ouvindo aí que quer emagrecer, sempre vai acontecer alguém ou alguma coisa para te tirar do caminho. Isso não tem
dúvida. Vai aparecer, né?
Vai aparecer, mais cedo ou mais tarde, independente de que lugar. Como você vai fazer para sair disso? É um jogo de cintura. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, ó, se você chegar lá no restaurante, né, e tiver uma pessoa fumando no restaurante, ela é discriminada, né? Ela fala, poxa, que falta de consideração, fumando em ambiente fechado, né? Aquilo traz um mal para a saúde, né? Então é um enrijecimento das artérias, provoca um mal para o coração, então tem toda aquela consequência do cigarro. Agora, o mesmo restaurante, se você chegar e tem uma criança comendo batata frita, né, tomando refrigerante, que causa o mesmo mal, ela não é discriminada, né? Ela vê isso e fala, uma criança tá, que pena comendo batata, mas assim, não é hostilizada com relação a isso. Mas os dois têm o mesmo mal. Né? Então a gente
precisa ver. O efeito é o mesmo.
Então o cuidado com a alimentação tem que ser muito grande.
Mais uma pergunta aqui, Magnus. É, eu sou magra, mas tenho uma barriguinha que me incomoda. O que eu faço para eliminar sem emagrecer mais? Tem algum gel, algum exercício que elimine a barriga, Magnus?
Ó, gel ajuda, tá? Tem vários gels aí no mercado, ajuda. Mas assim, não dá resultado, tá? Tem que ser, ele pode ser colaborar. Agora, magra com barriguinha. Isso é o que mais escuto aí das pessoas. Com relação à magra, tem um conceito aí de massa muscular e gordura. É importante que você saiba que tem que fazer uma avaliação de composição corporal. Muitas vezes pode ser a falsa magra, aquela pessoa que é franzina, certo? Mas se tem barriguinha é porque tem um acúmulo de gordura abdominal naquela região. Então, geneticamente, vem de herança de pai e mãe. Mas não quer dizer que, de repente, você seja magra. Tem muitas pessoas aí, tem mulheres de 1,60m com 50kg... que a gente vai fazer a avaliação física e chega a encontrar 30% de gordura, onde o ideal no máximo seria 20, 22%. Então você fica horrorizado, você fala assim, ah, mas eu não achava que era tão gorda nesse sentido. Mas realmente tem que fazer um processo de emagrecimento e de também hipertrofia muscular. É como se você falasse assim, eu tenho que perder gordura e ganhar músculo. Aí consegue diminuir a barriga.
Olha, pessoal, eu peço desculpas a quem não conseguimos responder as perguntas hoje. Tem mais perguntas aqui, mas a gente vai repassar para o Magnus para ficar para a semana que vem, então, tá bom, pessoal? Porque, infelizmente, nós temos perguntas e estamos atrasados aí com a nossa programação, tá ok? E agora são 8 horas e 35 minutos. Obrigado, Magnus, e até terça-feira que vem.
Eu que agradeço, Bajão. Um abraço e agradeço a participação dos ouvintes e até semana que vem.
Muito bem. O Magnus retorna, então, na próxima terça-feira. Você pode mandar sua pergunta aqui na Rádio Onda Sul, no site www.radioondasul, no site do Magnus, magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza. 8h36.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.